Notícias Agrícolas de volta no ar nessa sexta-feira. Agora para a gente falar mais uma vez sobre o mercado da soja, mas mais do que isso, para a gente fazer um balanço do que a gente tem até agora da safra americana e na sequência a gente trazer as primeiras perspectivas aí para a safra 2019-20 do Brasil, da perspectiva da ARC Mercosul dessa vez. E quem conversa conosco é o Matheus Pereira, que está de volta ao Brasil, fala conosco direto de Goiânia, lá no estado de Goiás, chegado recentemente dos Estados Unidos. Não é isso, Matheus? Seja bem-vindo, bom dia.
Exatamente, cara. Eu tô cheirando a norte-americano ainda. Acabei de chegar, literalmente, poucos dias aqui em solo Tupiniquins, né? Ah, passei quase todo o mês de agosto lá nos Estados Unidos, rodando safra, fazendo aquela rotina que a gente tem todos os anos, que é visitar campo, fazer algumas amostragens estatísticas, que, por sinal, esse ano, devido ao atraso de toda a safra norte-americana, a gente não conseguiu fazer análises quantitativas. Só mais análises qualitativas, né? Análises mais
Sim.
visuais. Ah, é atraso. Mas vamos lá, vamos bater esse papo.
Matheus, já que você está com essas informações frescas na cabeça, acabou de chegar dos Estados Unidos, vamos começar por lá então. Vocês fizeram dois tours, não é isso? Você e a equipe da ARC, lá pelo Corn Belt. Em suma, em resumo, o que que a gente pode esperar para a safra de soja e de milho dos Estados Unidos? O que que você trouxe de destaque?
Exato, Carla. Olha, durante agosto, a gente faz dois tours de safra todos os meses. Ah, foi muito importante eu estar lá presencialmente no mês de agosto, porque desde o comecinho dessa safra, infelizmente eu não pude estar lá acompanhando presencialmente a nossa equipe, rodando o campo lá desde meados de maio. Mas, assim como a gente já vem trazendo para vocês notícias agrícolas, para você em exclusividade, Carlinha,
Sim.
há muita variabilidade na safra. Você vê lá sendo alguns talhões, você vê talhões excepcionais, o milho muito bem desenvolvido, milho que me cobre facilmente em questões de altura. Você anda alguns quilômetros ou até mesmo alguns metros, você já vê um talhão já bem denegrido, um sinal de estresse hídrico muito evidente, tanto para a soja quanto para o milho. A soja, que é uma cultura que tem essa capacidade de uma recuperação mais visual após um estresse hídrico, após alguma intempérie climática, até que está mais visualmente mais saudável, visualmente com potencial ainda não tão denegrido, mas o milho sim nos preocupou bastante. A gente vai agora em setembro, agora na próxima semana, já dia 8 de setembro, na segunda-feira, a gente vai entrar em campo de novo para tentar fazer essas análises mais estatísticas, cara, que é o nosso foco. A gente não fica lá só fazendo análises qualitativas, só visuais. A gente entra mesmo, quer contar vagens, quer contar a quantidade de espigas, quantidade de fileiras nas espigas. Mas, infelizmente, em agosto, como era de praxe, como aconteceu desde quando eu entrei na AgriSource, lá em 2014, todos os anos a gente conseguia, no mês de agosto, entrar no campo, fazer essas análises estatísticas. E neste ano de 2019, infelizmente pelo atraso da safra norte-americana, a gente não teve essa capacidade. Mas agora em setembro a gente acredita que a gente consiga fazer essas primeiras rodagens estatísticas nos campos, tanto para milho quanto para soja. E claro, a gente vai trazer alguns resultados aqui para você, Carla.
E a estimativa, a expectativa é de ver um rendimento mais baixo do que já foi observado, Matheus, você acredita numa manutenção, numa estabilidade?
Sim, olha, rendimentos mais baixos, cara. Agora, quando eu falo em rendimentos mais baixos, não acredite que vai reduzir 10, mais 10%, vai reduzir mais 15%. A gente estima hoje que no próximo relatório do USDA, de oferta e demanda, que vai ser publicado na próxima quinta-feira, dia 12, a gente estima hoje assim que poderá haver uma redução entre 3 a 8% das estimativas de produtividade, tanto para a soja quanto para o milho. Eu sei que 3 a 8% pode não parecer muito, também sei que há vários brasileiros rodando os campos, rodaram os campos durante o mês de agosto, continuam rodando os campos agora, nesse comecinho de setembro, lá nos Estados Unidos, devido à Farm Progress Show, né, atrai bastante esse turismo agrícola nos Estados Unidos. Então, assim, visualmente tem gente falando que a safra está muito ruim, outros dizem que a safra está muito boa. Nós acreditamos que está ruim, só que não está uma situação catastrófica, cara. Pode se tornar uma catástrofe caso haja um princípio de geadas aí em meados de outubro, que até então não há nenhum sinal, cara.
Tá, Matheus, com isso, vai ser essencial a gente continuar acompanhando as previsões climáticas para os próximos dias, portanto.
Exatamente, exatamente. E só ressaltando até esse ponto de da nossa visão que poderá haver uma redução de 3 a 8% da produtividade quanto da soja quanto para o milho no próximo relatório do USDA do dia 12, a gente acredita que essa redução, por mais menor que seja, por mais pequena que seja, ela vai disparar um movimento altista para o mercado, um movimento temporário, Carla, não será um movimento duradouro para Chicago. Infelizmente, um racionamento de demanda que a gente vive hoje no cenário agrícola mundial não permite com que altas muito agressivas sejam prolongadas num longo período de tempo. Então, qualquer movimentinho de alta nesse pós-relatório do dia 12, ele vai gerar uma ótima oportunidade para o produtor rural, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, para adicionar novas vendas para 2020. A gente sabe que o mercado de soja brasileiro ainda continua moderadamente reativo às altas ou às baixas em Chicago, perdão.
Isso é desmoderadamente, porque hoje ele consegue observar também uma série de outros fatores externos que ajuda a manter patamares interessantes aqui no Brasil, a exemplo do câmbio e dos prêmios, Matheus.
Exato. A gente fez um artigo brevemente nessa quarta-feira para um relatório que nós aqui da Unidade Brasil publica para 19 países, um relatório que conta sobre a história sul-americana, né? Conta o que está acontecendo na agricultura sul-americana. A gente publica para colocar para esses nossos clientes em outros 19 países. A gente até fez uma matéria de capa falando que o Trump, ele felizmente para o brasileiro, deu um ótimo presente. Essa guerra comercial, ela tem proporcionado um descolamento do mercado brasileiro com a comparação com a relatividade em Chicago, com a CBOT.
Sem
E como
dúvida.
você bem disse, os prêmios ainda sustentam, eu diria mais no spot, não nos futuros, né? Mas os prêmios ainda sustentam ofertas muito interessantes para venda da soja no Brasil, assim como o câmbio. Essa guerra comercial acaba também influenciando no investidor internacional, que vê um pouco de instabilidade em investimentos em mercados emergentes, prefere talvez investimentos mais sólidos, e acaba também que ajudou a impulsionar essa desvalorização do real frente ao dólar, agraciando todo o produtor brasileiro que tem soja disponível, tem soja futura para ser vendida nesses patamares de câmbio agora rodando em 4,05, né? Sofrendo uma leve, leve não, uma expressiva baixa agora nessa manhã, Carla.
Intensificou as baixas aí nessa segunda metade aí da manhã. Realmente a gente viu o dólar perder bastante força aí nessa sexta-feira. Agora, Matheus, você trouxe essa diferença entre os prêmios, né, para a soja brasileira, perdão, para a soja spot e para a soja futura. Você acredita em perspectiva melhor para os prêmios da safra nova?
Olha, infelizmente não temos essa crença tão otimista para prêmios de safra nova, Carla. A gente vê hoje o chinês que tem uma demanda sem dúvida alguma reduzida devido àquela febre suína que todo mundo já está cansado de escutar, mas é uma realidade. Então, o chinês tem essa demanda reduzida, ele não está com esse interesse todo de ficar adicionando contratos futuros de longo prazo, adicionar cobertura de longo prazo, como a gente diz aqui nos bastidores do mercado, devido à incerteza. Ele não sabe se essa febre suína vai se agravar mais, vai atingir mais 10, 15%, mais 20% do rebanho asiático. É uma incógnita a capacidade de infecção, a capacidade de dispersão dessa doença lá na Ásia. Então, o chinês hoje, ele é um comprador da mão para a boca. Ele gosta
Certo.
muito de comprar soja em períodos curtos de prazo, sojas disponível, a soja que tem no máximo aí de 1 mês e meio a 2 meses e meio para ser entregue. Mas, mais do que isso, o chinês, ele é cético quanto à adição de cobertura, adição de a importação para cobrir alguma necessidade pontual daquele importador.
Tá. Matheus, já falando, portanto, então, perguntei dos prêmios para a nossa safra nova, já puxo o gancho para a gente falar dessa nova temporada. A partir da próxima terça-feira, tá liberado o vazio sanitário no Paraná, termina, né, no dia 10, e a gente está já efetivamente iniciando essa temporada 2019-20. Quais são os principais desafios e quais são as expectativas da RC para essa nova safra?
Olha, Carla, a mensagem clara e direta que a RC deixaria hoje para quem está nos assistindo é que não aposte que a safra 2019 vai ser semelhante à safra 2018. Eu sei que muitos ficaram agraciados aí por plantio muito mais adiantado na safra 2018, conseguiu ótimas chuvas aí já no final de setembro. Até em meados de setembro já tinha bastante regiões sendo regadas. Outubro foi um mês bastante úmido também na grande maioria da safra norte-americana, da safra brasileira em 2018. Em 2019, Carlos, o cenário parece ser totalmente diferente, infelizmente. A gente tem aí um padrão mais seco sendo desenvolvido entre meados de setembro até o final do mês. Então, ó, nesses próximos aí, talvez 20 a 20, de 15 a 20 dias, a gente tem um padrão mais seco se desenvolvendo para o centro do Brasil, o que vai atingir até o fim de setembro também toda a região do Paraná. Só que em outubro, cara, infelizmente, esse padrão se expande para todo o centro brasileiro. Ah, uma massa de ar quente de alta pressão parece se estacionar sobre toda a região central do país. Não afetará as regiões do sul do país, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas aquelas regiões lá já em meados da metade de São Paulo acima poderá sofrer forte influência desse padrão mais seco para outubro. Eu estou dizendo então para metade norte de São Paulo, todo Mato Grosso do Sul, toda Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, toda a região do Matopiba também
Tá.
sofrerá com esse padrão mais seco durante outubro. Então é extremamente preocupante, totalmente diferente do que a gente via em 2018, Carlos.
O que que isso quer dizer, Matheus? Que o plantio vai atrasar um pouquinho, os produtores do Brasil Central, principalmente, devem plantar um pouco mais tarde esse ano.
Exatamente. Plantio atrasado, mas como a gente vive batendo na tecla, sempre que a gente entra em reunião lá com todo o time da ARC, tanto em Chicago, Genebra, a gente sempre comenta que, olha, vai gerar um desconforto para o produtor rural de soja verão no Brasil, só que a principal preocupação se torna para a janela da safrinha. Não se torna a grande preocupação sobre um atraso de plantio agora no verão. Não é necessariamente para efeitos negativos na safra do verão. Infelizmente, esse atrasinho aí do plantio da soja, primeira safra, ele vai acarretar prejuízos potencialmente maiores para a safrinha 2020, que é o nosso maior ponto de atenção. A gente sabe que mesmo com o plantio atrasado da soja agora, se caso esses mapas sejam confirmados, cara, a gente sabe que ainda há um potencial produtivo muito alto, desde que o cenário climático aí em novembro, dezembro e janeiro, principalmente, se mantém estável, né? Aquelas chuvas regulares, dias de céu aberto, a gente não pode também ter só chuva, então só sol, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse balanço meteorológico, mas se acaso atrasa o plantio safra verão, a gente pode ter um encurtamento da safrinha, da janela de plantio da safrinha brasileira em 2020. E claro, safrinha muito mais sensível do que safra verão no Brasil. Qualquer falta de tempo hábil para colocar a semente no chão acarreta lá uma faltinha de chuvas de 100 a 150 milímetros lá naqueles períodos de reprodução onde precisaria da água no chão, no milho, safrinha, no sorgo, safrinha, enfim, acarretando prejuízos maiores, então, para a safrinha, Carla. Essa é a nossa grande preocupação.
Tá, então vamos fazer um resumo rapidamente do que a gente tem aí para os próximos meses. Temos um padrão de tempo mais seco, então, de meados de setembro até o final do mês para o Brasil Central, pegando uma parte do Paraná. A
Exato.
partir de outubro, a gente tem a expansão desse padrão um pouco mais seco para quase toda a faixa do centro brasileiro, principalmente ali de metade de São Paulo, metade norte para cima, a gente deve ver esse padrão.
Exatamente, cara. Muito
Tá.
bem resumido.
Tá. E aí isso dura até quando, Matheus?
Olha, até agora, esse padrão deve durar até o começo de novembro.
Começo de novembro, que foi
Exato.
quando você me disse que a partir de novembro, dezembro, a gente tem uma estabilidade maior das chuvas, mais bem distribuídas, o que deve se estender até janeiro e aquele equilíbrio entre dias de tempo aberto e tempo de chuva.
Exatamente, cara, muito bem
Tá.
didático.
Agora, para frente aqui nos preocupa, portanto, porque essa situação toda vai encurtar a janela da safrinha e aí vai ser determinante a gente observar o desenvolvimento da nossa safra para entender que janela teremos para a safrinha 2020.
Exatamente.
Tá. Bom, Matheus, certamente a gente vai continuar acompanhando essas situações todas. Para concluir, o que que a gente deve ver o produtor agir nesse momento? Como que ele deve agir na comercialização quando o assunto é safra nova, diante de todos esses desafios climáticos que ele deve ter? tem oportunidade de venda, aproveita e garante essa safra, ou esse começo de plantio aqui no Brasil pode ajudar a pressionar Chicago e trazer menos oportunidade para o produtor brasileiro?
Olha, Carla, a gente sempre lembra que trazer uma recomendação generalizada, a gente não conhece
Exato.
Qual é o perfil do produtor, a gente não sabe qual é a necessidade de caixa do produtor, e é para isso que a gente está aqui. Se precisar de alguma recomendação personalizada, por favor, procure a RC Mercosul, a gente está aqui para te ajudar.
Sem
Mas,
dúvida.
Em grosso modo, Carla, para aquele produtor rural que não tem nada vendido ainda, que está esperando aquele milagre de preço acontecer para começar a vender alguma coisa para a safra nova, não aposte nesse milagre.
Tá.
Sabe, aproveite esse patamar de câmbio aí operado a 4,5 agora. Chegou a bater 4,19, né, no decorrer da semana.
Uhum.
Aproveite esses patamares de câmbio, aproveite esses patamares de prêmio, aproveite esses patamares de CBOT. Hoje, a gente tem sim ofertas interessantes, lucrativas para 2020. Então, você que está aí zero vendido, com toda a sua safra 2020, que não foi semeada ainda, mas está zero vendida também, nem cobriu nem os seus custos, por favor, comece a adiantar alguma venda, comece a se garantir para 2020, comece a fazer a sua proteção. E claro, aqueles já estão bem vendidos, a gente já acredita que ainda vai gerar uma nova oportunidade de venda para futuro 2020, nesses próximos 15 a 20 dias, que vai ser consequência de uma especulação da redução de produtividade norte-americana e uma especulação dessa falta de chuvas potenciais para a safra sul-americana. Então é isso, cara.
Maravilha, Matheus. Excelente. Reforçando, você que está montando a sua estratégia de comercialização, busque a equipe da RC Mercosul, busque os seus profissionais de confiança. O importante é você estar com o seu preço protegido. É uma safra de extrema incerteza. Se começa uma safra no Brasil num cenário completamente diferente, né, Matheus? A gente tem pilhas de estoques de soja nos Estados Unidos, uma demanda, né, um pouco mais limitada, quer dizer, é um cenário atípico e precisa de proteção, e é preciso ter profissionais na ponta da comercialização para garantir uma proteção da renda, certo?
Exatamente, cara. A gente sempre brinca assim, que aquele produtor, aquele profissional agrícola que sempre tenta acertar o olho da mosca na comercialização, ele sempre erra o alvo. Vai ser muito difícil ele acertar esse alvo, então realmente não aposte que você, quem está nos escutando, consegue acertar esse olho da mosca na maior alta do mercado. Isso é impossível. Quem diz que consegue fazer isso, quem tem a capacidade de fazer isso, eu tenho total convicção que vai estar mentindo para você. Então, se profissionalize, se organize e se garanta para 2020, que 2020 tem tudo para ser um ano bastante turbulento, Carla.
Tá. Matheus, sabe, outro dia eu falei numa situação, numa entrevista, e eu acho que você vai concordar comigo. Nem sempre o melhor preço é o melhor negócio, não é verdade?
Exatamente, cara. O melhor preço é aquele que te garante renda.
Exatamente.
Então, se está te garantindo renda, se te coloca dinheiro no bolso, se te coloca conforto na cabeça, por favor, né? Não vamos ficar arriscando com um negócio que sustenta a sua família, que sustenta você. Enfim, é profissionalismo, cara.
Confere, meu amigo, é isso mesmo. Matheus, como sempre, um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você sabe que eu gosto sempre de bater esse papo com você para a gente trazer aí uma visão diferente das coisas. Muito obrigada mais uma vez. Já te espero aí para as próximas entrevistas, porque certamente a gente tem muito assunto para tratar da safra nova do Brasil, que está só começando. Obrigada, viu?
Exatamente, cara. Um grande abraço para você. Um grande beijo. Sempre gosto de estar aqui conversando contigo,
Sim.
passando um pouco do que a gente está vendo sobre o mercado através de você, Notícias Agrícolas. Até logo.
Até logo, Matheus. Bom final de semana, meu amigo. Até mais.
Tchau.
Tchau, tchau. Bom, ficam então as informações do Matheus Pereira, ele que é diretor da RC Mercosul, justamente por quê? Porque estamos começando uma nova safra e a gente quer entender como que o produtor está se sentindo nessa nova temporada, né? A gente tem uma demanda concentrada no Brasil, mas ao mesmo tempo ainda temos problemas externos que mantêm as cotações em Chicago, por exemplo, pressionadas, em patamares mais baixos do que deveriam estar, por exemplo, se a gente observasse somente e tão somente a quebra da safra americana. Deve ser uma safra de menos de 100 milhões de toneladas, né? Então a gente precisa entender em que cenário começa a safra 2019-20 do Brasil, e é por isso que a gente vem aqui para trazer boas informações para que você possa tomar boas decisões, tá bem? Vamos ver como estão se comportando os preços na Bolsa de Chicago. Nesse momento, a gente começa com os números da soja na tela para você. Mercado estável, depois das baixas fortes que foram registradas ontem. O contrato setembro tem US$ 8,51 por bushel, com alta de 1,75 pontos. O novembro e o janeiro sobem 1,25 pontos para valerem US$ 8,62 e US$ 8,76 por bushel. O março, referência para a safra do Brasil, US$ 8,90 com alta de 1,75 pontos. Se a gente passa para os preços do milho, preços com leve baixa, o setembro US$ 3,44 por bushel, o dezembro US$ 3,56, o março US$ 3,69, o maio US$ 3,78, baixas que variam de 1,75 a 2,5 pontos. Concluindo, os números do trigo nesse momento também trabalham com leves baixas, o setembro estável em US$ 4,64. Já o dezembro perde 3,75 pontos, valendo US$ 4,62 por bushel, o março US$ 4,69, caindo 3,25 pontos. E o maio, US$ 4,74, 2,75 pontos de queda, mercado em andamento nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago. Perdão, nessa sexta-feira, hoje já é sexta-feira. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas claro que a nossa programação segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais tarde.